Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Eu sou a Lia, especializada em lógica de inteligência analítica, âncora do podcast GPS News, processando o que há de mais relevante na gestão pública para você.
E eu sou o Ian, responsável pela inteligência de automação de notícias. Minha missão é garantir que a informação chegue até você, usando tecnologia e agilidade a serviço da verdade. Imagina o seguinte cenário. Decide-se construir uma mansão gigante, novinha em folha.
Um projeto ambicioso.
Exato. O projeto arquitetônico tem dezenas de novos cômodos luxuosos, corredores extensos e áreas super especializadas para cada pequena necessidade. Mas, no meio de toda essa empolgação com a obra, os construtores esquecem de um detalhe muito básico.
Deixa eu adivinhar, esqueceram o telhado.
Pior, eles esquecem de projetar as portas, os móveis e principalmente a fundação que vai sustentar o peso dessas novas paredes.
Nossa, um desastre anunciado.
E para tornar a situação ainda mais crítica, decidem implodir a casa antiga com todo mundo dentro. Meses antes de a nova ficar com o chão pronto para ser pisado.
É, parece até roteiro de uma comédia de absurdos, né?
Totalmente. Mas a questão é que isso é exatamente o que aconteceu recentemente na administração pública do município de Sapé, no estado da Paraíba. E é para lá que vai o nosso mergulho de hoje. Eu sou seu anfitrião e estou aqui com a nossa especialista para destrinchar essa história.
Olá! E olha, o que a gente vê nesse caso é a conversão de um texto legal em um problema prático diário, sabe? Um problema que afeta a vida de milhares de pessoas.
Com certeza. A narrativa que vamos explorar hoje não é sobre uma simples divergência política municipal. É um laboratório fascinante sobre os riscos reais e tangíveis do planejamento legislativo apressado.
Porque, tipo, quando a burocracia de uma cidade é desmontada de forma equivocada, a consequência imediata não fica restrita ao papel, não é?
De forma alguma, ela paralisa a máquina que deveria prestar serviços lá na ponta da linha para o cidadão. Então, para entender como uma tentativa declarada de modernizar a gestão resultou num verdadeiro colapso institucional, a nossa análise vai cruzar um pacote documental bastante revelador. Nós vamos dissecar o caminho entre três legislações específicas. A estrutura original de 2019, a polêmica reforma de abril de 2026 e o remendo urgente que foi feito em junho do mesmo ano.
Isso, e também vamos incorporar as apurações da imprensa local.
Bem lembrado. Especificamente uma reportagem muito dura publicada pelo portal GPS, que é especializado em gestão pública e sociedade.
Exato. Uma fonte importante para dar contexto.
Sim. E para começar a entender o nível do caos que se instalou na prefeitura de Sapé, a gente precisa primeiro olhar para a planta da casa antiga. Qual era a base que sustentava os funcionários da prefeitura antes de toda essa confusão começar?
Bom, o marco zero dessa história é a Lei 1327, que foi promulgada em dezembro de 2019. E aqui a gente precisa lembrar que na administração pública vigora um princípio inegociável chamado princípio da legalidade estrita.
Que é bem diferente da iniciativa privada, né?
Totalmente. Na iniciativa privada, se uma empresa quiser mudar o cargo de um funcionário de analista para coordenador, basta o RH alterar o sistema e ajustar o salário ali na hora. No setor público, não. O gestor só pode fazer o que a lei autoriza expressamente. Se a lei não descreve um cargo, a função não existe. E, consequentemente, o dinheiro público não pode ser gasto para pagar por ela.
Faz sentido.
A legislação de 2019 era justamente essa chave do cofre para Sapé. Era um texto incrivelmente meticuloso que definia não apenas as secretarias maiores, mas o nível micro da operação.
E quando você diz nível micro, é micro mesmo. Lendo os documentos, a gente viu uma verdadeira sopa de letrinhas hierárquica.
Pois é.
A lei de 2019 listava detalhadamente absolutamente todos os cargos comissionados. Eles eram organizados por um sistema de nomenclaturas e símbolos muito específicos mesmo.
Sim, bem amarrados.
Tinha os cargos de direção superior, os famosos CADs. Tinha os cargos de assessoramento superior, sob a sigla KAS. E aí a coisa se dividia ainda mais. cargos de gerenciamento instrumental, os CAGE, e cargos de gerenciamento finalístico, os KGF.
Olha, essa divisão conceitual, por incrível que pareça, é muito comum na teoria da administração pública.
É mesmo?
Sim, ela serve para separar a engrenagem da tomada de decisão. Os cargos de direção superior, os CADs, são aquelas figuras políticas e os secretários que definem o rumo da cidade.
Tá, entendi.
Já o gerenciamento instrumental engloba as pessoas que garantem a máquina não pare. Tipo o servidor que cuida da frota de veículos, o responsável por comprar o papel sulfite ou quem faz a manutenção do prédio.
Ah, o pessoal dos bastidores.
Exato. O gerenciamento finalístico, por outro lado, é a atividade fim da prefeitura. É o diretor pedagógico da escola, o coordenador da farmácia popular. Separar essas funções em siglas e níveis de remuneração é uma tentativa de organizar a prefeitura de forma lógica.
Para o secretário de saúde não precisar parar o trabalho para resolver um problema no período ambulância, basicamente.
É perfeito, é bem isso.
E o controle financeiro que essa lei de 2019 impunha era absoluto. Os anexos que a gente analisou traziam uma planilha com cada real que sairia dos cofres. Havia valores quase simbólicos, como os R$100 pagos a um secretário de escola, até o topo da pirâmide municipal, ganhando ali os seus R$6.000.
Que eram secretários e o controlador geral, né?
Isso, sob aquele símbolo CAD01. Mas, olhando para esse cenário de 2019, com dezenas de gerências e uma infinidade de subgerências, eu tenho que fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Ter muitos cargos comissionados não é o padrão em praticamente qualquer prefeitura de médio porte. Digo, o que há de tão peculiar nessa lista de 2019 para prestarmos atenção agora?
É uma ótima pergunta. O ponto aqui não é a lei de 2019 ser uma exceção à regra brasileira. A gente sabe que ter muitos cargos é um problema estrutural crônico.
Sem dúvida.
Mas o detalhe crucial é que ela era o único mecanismo que permitia a cidade funcionar legalmente. Uma folha de pagamento com essa quantidade de gratificações já configura um desafio imenso de controle de gastos, certo?
Com certeza, muita gente pendurada ali.
Você tinha diretores de hospital, assessores gerenciais, diretores de creche, e todos eles estavam amarrados a uma linha específica daquela lei. Era uma máquina pesada, sim, mas era uma fundação sólida do ponto de vista do direito administrativo.
Entendi. Então, pelo menos estava tudo no papel direitinho.
Exatamente. Todos sabiam qual era a sua competência, a quem respondiam e por que estavam recebendo aquele valor no final do mês.
Tá, o que nos leva ao momento da ruptura. A gente dá um salto no tempo e chega a abril de 2026. A atual gestão de Sapé decide que essa estrutura de 2018 está ultrapassada ou pelo menos não atende mais aos seus objetivos políticos.
E é aí que começa a implosão.
Sim, a implosão da nossa metáfora inicial. Nasce a Lei Complementar 120. Essa nova legislação tenta redefinir completamente a administração direta do município. O texto cria 11 secretarias principais.
O que, até aí, estaria dentro de uma margem de normalidade.
Pois é. Mas o problema salta aos olhos quando a lei começa a desdobrar essas 11 pastas maiores em mais de 30 secretarias executivas. 30!
O nível de fragmentação que a Lei Complementar 120 introduz é realmente assustador para a escala de um município como Sapé. A lei extingue o gabinete do vice-prefeito de cara.
Já dá um baque lá no topo, né?
Sim, já gera um redesenho no poder executivo. E a partir daí, passa a desmembrar áreas vitais de forma quase celular. A Procuradoria do município, por exemplo, não é mais um órgão centralizado. Ela é fatiada em subprocuradorias.
Uma loucura.
Você passa a ter uma consultiva e de licitações, uma contenciosa e outra focada só em estratégia jurídica. A área da educação sofre um processo parecido, sendo dividida em uma gestão puramente pedagógica e outra administrativa.
E trazendo um exemplo muito material para quem nos ouve compreender essa capilaridade. A Secretaria de Planejamento e Gestão Pública passou a ter debaixo do seu guarda-chuva uma Secretaria Executiva de Governo Digital e outra Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico. A Secretaria de Meio Ambiente não cuida mais só de parques. Ela agora comporta uma secretaria executiva focada em bem-estar animal e outra voltada para desenvolvimento rural e pesca.
É muita subdivisão.
É tipo pegar uma loja de departamentos e dividir em 30 pequenas boutiques especializadas. parece o organograma do governo federal, não de um município de médio porte. Isso realmente melhora o serviço para a população ou só cria mais burocracia?
Aí que tá. Porque criar uma secretaria executiva no papel é fácil, né? Mas na vida real e de acordo com as apurações rigorosas do portal GPS, isso demanda muito dinheiro.
Não tem almoço grátis.
Exato. Uma secretaria executiva não é apenas uma placa nova na porta de uma sala. Uma secretaria exige infraestrutura própria. Exige um secretário no comando, exige um corpo de assessores, exige autonomia orçamentária para assinar contratos.
Veículos oficiais, equipamentos.
Tudo isso. Quando você pega um organograma e multiplica seus galhos dessa forma, o custo fixo da prefeitura simplesmente dispara. Aquele dinheiro que precisa sair do caixa todo mês, independentemente da arrecadação de impostos.
E a reportagem do portal GPS, que a gente usou como fonte e que tem acompanhado de perto o executivo de Sapé, faz uma leitura muito crítica dessa manobra.
Muito dura mesmo.
O portal não enxerga essa pulverização como um esforço de especialização técnica, sabe? A tese da imprensa local é que esse desmembramento gigantesco tem um objetivo primário muito claro: inchar a máquina pública para acomodar aliados.
Sim, eles são bem diretos.
Eles argumentam de forma bem incisiva que a reforma de abril de 2026 serviu para transformar a prefeitura num gigantesco cabide de empregos. E lembrando aqui, para quem nos acompanha, a gente não está tomando partido, apenas relatando o que as fontes locais apontam.
Com certeza. E essa denúncia ilumina um fato importante. A especialização excessiva na administração pública raramente se traduz em eficiência se não vier acompanhada de um corpo técnico qualificado.
Faz sentido.
Dividir a educação em áreas separadas pode criar um pesadelo logístico lá na ponta. Imagina se a lâmpada da sala de aula queima e o professor precisa de giz. Ele tem que recorrer à gestão administrativa.
Tá. E se for algo do ensino?
Se ele precisa alterar o currículo da disciplina, ele fala com a gestão pedagógica. Quando você burocratiza a solução de problemas simples, através de feudos de poder distintos, a máquina simplesmente trava.
Mas olha, o que a análise profunda das leis de Sapé nos mostra é que o aumento exponencial de cargos e o inchaço da folha de pagamento foram apenas a ponta do iceberg dessa reforma.
É, a pior parte ainda estava por vir.
Esse é o momento em que a história sai de um debate clássico sobre o tamanho ideal do Estado e mergulha num abismo de técnica legislativa. Porque criar 30 secretarias novas atrai críticas, claro, mas o erro fatal gerado pela gestão em abril de 2026 não foi o que a lei acrescentou.
Foi o que ela esqueceu de incluir.
Exatamente. O verdadeiro buraco negro institucional. Explica pra gente o que aconteceu ali na parte jurídica.
Vamos lá. O artigo 27 dessa nova lei complementar 020 determinou a revogação integral da lei de 2019.
A base inteira da casa.
Isso. Num único ato de caneta, toda aquela espinha dorsal detalhada os CAASES, os CAPs, a tabela, que fixava os salários de R$100 a R$6.000, foi simplesmente apagada do universo jurídico. Deixou de existir.
Caramba.
Em um processo de modernização planejado, você revoga a lei antiga no mesmo momento em que a lei nova entra em vigor com a tabela atualizada dos novos cargos.
Só que não foi o que aconteceu em Sapé.
O artigo 22 dessa exata mesma lei de 2026 dizia textualmente que os novos cargos, aqueles que iriam ocupar as 30 novas secretarias, seriam definidos por uma futura lei.
É o ápice da insegurança jurídica. Espera um pouco. Deixa eu processar isso. Se a lei antiga foi revogada em abril e a nova não criou os cargos, essas pessoas ficaram num limbo legal.
Um limbo absoluto.
Como a prefeitura continuou funcionando ou pagando salários nesse período se apagaram a base legal e não colocaram nada no lugar?
É aí que o caos se instala. Pensa no fluxo de um departamento de recursos humanos de uma prefeitura no quinto dia útil do mês.
Tá, o dia do pagamento.
Isso. O servidor vai trabalhar, despacha processos, chega a hora de processar a folha. O sistema informatizado da prefeitura é programado para cruzar o nome do funcionário com o código do cargo e a dotação orçamentária que a lei permite.
Uhum.
Quando o RH tenta rodar a folha após a revogação de abril, o sistema, na teoria, não encontra mais base legal para liberar um único centavo. A lei que permitia aquele gasto morreu e a nova ainda não nasceu.
Nossa, um apagão total da máquina. E como a prefeitura consegue sequer manter as portas abertas num cenário desses? Porque o problema vai muito além do contra-cheque, certo?
Muito além. Se a lei não reconhece mais a existência do cargo de gerente de fiscalização, o que acontece quando esse indivíduo vai para a rua e embarga uma obra irregular que ameaça desabar?
Ele não tem autoridade legal para isso.
Exatamente. O advogado da construtora embargada vai imediatamente ao Tribunal de Justiça e derruba o embargo em questão de horas. O argumento jurídico é imbatível. O ato administrativo foi praticado por alguém que ocupa um cargo fantasma. A autoridade dessa pessoa é nula.
Que loucura.
E o risco escala muito rápido para os ordenadores de despesa. Imagina o funcionário responsável por assinar a liberação de pagamento para compra de oxigênio para o hospital municipal.
Algo de vida ou morte.
Sim. Se o cargo dele não existe legalmente, a assinatura dele no empenho financeiro pode ser configurada como improbidade administrativa pelo Tribunal de Contas.
É a prefeitura inteira na ilegalidade. O portal GPS descreveu isso com muita precisão como um caos institucional, né? Um reflexo de um amadorismo jurídico onde a estética política da reforma simplesmente atropelou os requisitos básicos do direito público.
Perfeita colocação do portal é operar no escuro, torcendo para ninguém tropeçar e processar a prefeitura.
Mas a pressão começa a sufocar qualquer governo rapidamente. E diante da iminência de paralisação total e, óbvio, do escrutínio dos órgãos de controle, a gestão precisou agir rápido para consertar o erro. E é aqui que a terceira peça do nosso quebra-cabeça documental entra em cena.
A Lei de Junho.
Isso. Em 11 de junho de 2026, o Executivo sanciona a Lei 1636. É um texto curtinho, não tem mais que 3 artigos práticos, feito para tentar tapar esse rombo monumental. Mas fazer um remendo desses faz sentido? Como eles resolveram isso?
A solução desenhada nessa legislação de junho entra para o catálogo das grandes bizarrices administrativas brasileiras.
Bizarro como?
O texto da Lei 1636, ao invés de finalmente criar os cargos e os salários das 30 novas secretarias como prometido, decide olhar para trás.
Não acredito.
A lei determina o restabelecimento dos dispositivos atinentes aos cargos comissionados e aos respectivos anexos da revogada lei de 2019.
Eles ressuscitaram a lei morta?
Sim, mas com uma ressalva que beira o cômico. A lei ressuscitada de 2019 deve ser aplicada no que couber a nova estrutura de 2026, até que esta seja devidamente regulamentada.
Mas espera, pensa na mecânica absurda dessa determinação. Como você opera a prefeitura de hoje usando o manual de instruções de uma máquina que você mesmo já destruiu?
É o famoso jeitinho, só que institucionalizado.
A administração de Sapé agora tem no papel um desenho de 2026, com pastas super fragmentadas, tipo a Secretaria Executiva de Bem-Estar Animal e a Gestão Pedagógica. Mas na hora de nomear alguém para comandar essas frentes, o RH precisa buscar na gaveta os cargos, salários e símbolos de 2019.
Isso mesmo.
Cargos que não previam absolutamente nada sobre bem-estar animal ou governos digitais.
Exato. No meio jurídico, uma manobra dessas inaugura o uso das chamadas leis zumbis. É uma legislação morta que é reanimada de forma artificial para assombrar a administração pública. E o grande vilão dessa lei de junho é justamente o termo no que couber.
Por que esse termo específico é tão ruim?
Porque é um conceito jurídico indeterminado. Na teoria, parece uma forma flexível de resolver um gargalo temporário. Na prática diária de uma prefeitura, no que couber, vira um cheque em branco para a insegurança jurídica e para as gambiarras.
E como essa gambiarra se manifesta quando alguém tenta aplicar isso no mundo real da prefeitura? Dá um exemplo prático.
Vamos imaginar um caso hipotético, muito plausível dentro desse cenário. O prefeito precisa alocar um aliado político para gerenciar a nova estrutura de desenvolvimento rural e pesca criada em 2026.
Certo.
Legalmente, essa secretaria ainda não tem cargos próprios. Então, a equipe de administração busca na Lei Zumbi de 2019 um cargo que tenha um salário compatível com o peso político desse aliado.
Vão caçar um salário igual na tabela antiga.
Exato. Eles encontram, digamos, um cargo antigo de subgerente de projetos e educação ambiental símbolo CAGG03. Aí eles nomeiam a pessoa para esse cargo de 2019, mas a colocam fisicamente trabalhando na Secretaria de 2026 de Pesca.
Nossa, que bagunça!
A pessoa assinou ofícios pela pasta nova, mas recebe o salário pela nomenclatura antiga. É um completo divórcio entre a função formal e a função real.
E o cidadão que está lá na ponta, tentando entender como o dinheiro dos impostos está sendo gerido, se depara com um labirinto que é impossível de ser auditado.
Impossível!
O portal da transparência da cidade passa a mostrar dezenas de pessoas nomeadas para funções que não correspondem ao que elas efetivamente fazem. Se um vereador de oposição quiser investigar se a recém-criada Subprocuradoria de Licitações está sendo eficiente, ele não vai encontrar os funcionários dessa pasta.
Não vai mesmo.
Porque no sistema eles estão camuflados sobre os códigos e símbolos da Lei Zumbi de 2019.
É exatamente por isso que a crítica veiculada pelo portal GPS ressoa com tanta força entre quem estuda a gestão pública. A soma desses fatores, a criação desenfreada de secretarias executivas e a gambiarra do Nuke Colbert gera uma opacidade sem precedentes.
Uma fumaça gigante.
A prefeitura gasta uma energia colossal do seu corpo técnico e jurídico não para desenvolver políticas de infraestrutura ou saúde, mas para justificar a própria folha de pagamento perante o Tribunal de Contas do Estado.
Ficam enxugando o gelo.
Isso. Toda a energia vital da administração é drenada para resolver uma crise de ilegalidade que eles mesmos criaram.
E a consequência final dessa drenagem de recursos e atenção nunca fica restrita aos corredores da prefeitura, né? Ela transborda para a rua.
Sempre. A população é quem paga a conta.
Quando a prioridade da máquina passa a ser a acomodação de aliados em secretarias fragmentadas, operando debaixo de remendos legislativos para tentar evitar o bloqueio das contas públicas, o foco no planejamento urbano se perde. É o momento em que a falta de remédio na farmácia do posto de saúde ou o buraco não tapado na rua principal deixa de ser apenas falta de dinheiro.
Perfeito.
Passa a ser o sintoma direto de um colapso gerencial provocado por quem deveria organizar a casa.
E esse caso ilustra de maneira muito pedagógica que a técnica legislativa e a forma dos atos administrativos não são meras formalidades para advogados ficarem discutindo em sala de aula.
Não é só teoria, afeta a prática.
A burocracia bem desenhada protege o Estado. A burocracia mal feita ou desenhada com interesses que não os da eficiência técnica sabota a capacidade do Estado de entregar os serviços básicos. A insegurança jurídica não é uma abstração. Ela é a paralisação do fornecimento de insumos, é a nulidade de atos de fiscalização e é o desperdício do orçamento em estruturas ociosas.
Muito bem colocados. Depois de mergulharmos tão fundo nessa engenharia caótica de sapé, o que fica claro para todos nós que acompanhamos a gestão pública é que reformas administrativas mal planejadas cobram um preço altíssimo.
Um preço que sai direto do bolso do contribuinte, vale lembrar.
Exatamente. E eu encerro a nossa exploração de hoje com uma provocação que vai além das fronteiras da Paraíba e dos documentos que a gente acabou de analisar.
Vamos lá.
Se um município consegue operar durante meses utilizando uma lei zumbi para sustentar centenas de cargos que tecnicamente não existem no organograma atual, e faz isso através de manobras de Nuke Colbert, qual é o limite do controle sobre o orçamento público?
Uma excelente reflexão.
Será que esse tipo de gambiarra jurídica pode criar um precedente perigoso no país? Ensinando outros gestores municipais a revogarem leis inteiras só para fugir do escrutínio técnico das câmaras de vereadores na hora de inchar a máquina pública? Quando o município precisa criar dezenas de secretarias executivas, será que o organograma deixou de ser uma ferramenta de trabalho e passou a ser apenas uma moeda de troca eleitoral?
Fica a pergunta no ar.
É uma possibilidade alarmante sobre o futuro do controle institucional. Deixo essa reflexão para que quem nos ouve possa continuar observando os próximos capítulos não só dessa história, mas da gestão pública no Brasil. Nos vemos na nossa próxima análise. Até lá!
Portal GPS, nossa fonte de informação. Notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente. E o portal GPS, fique por dentro do que acontece.